Está no ar o explicador da Rádio Observador. Esta terça-feira falamos sobre as listas conhecidas ontem de candidatos às eleições europeias e para discutir o tema convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 Pedro Alves, do PSD, e Francisco César, do PS. A moderação deste explicador é feita pelo Paulo Ferreira.
Duas surpresas, talvez por razões diferentes. Marta Temido lidera a lista do PS e Sebastião Bugalho a lista da AD nas próximas eleições europeias. Pedro Alves e Francisco César, obrigado a ambos por terem tido disponibilidade para estar connosco esta manhã. Pedro Alves, deixe-me começar por si, perguntar porque é que Sebastião Bugalho é um bom cabeça de lista para as europeias da AD.
Mais um bom dia, muito obrigado também pelo convite para estar aqui no explicador. Sobretudo é porque percebemos que o PSD teve hoje aqui a capacidade de encontrar uma personalidade independente, um jovem, bem preparado para o efeito e sobretudo porque permite fazer com que o PSD abra o partido e as suas listas de candidatos a outro tipo de pessoas que não apenas os militantes. Ou seja, há aqui uma capacidade de recrutamento junto da sociedade civil por parte da AD, que nos parece importante para que também possam ser úteis naquilo que é o mais importante, trazer para dentro do partido uma visão que não seja só meramente dos militantes. E creio que, fruto da sua notoriedade, da sua capacidade de intervenção que tem tido na televisão, nos parece ser uma escolha muito interessante e útil.
Mesmo que tenha sido surpreendente, mesmo dentro do PSD.
Eu acho que a política também deve ter esta capacidade de surpreender. A previsibilidade em política acaba por não ser mobilizadora para o eleitor. E esta forma de procurar ir ao encontro daquilo que são formas diferentes de ver e de encarar a política, neste caso de olhar também para a Europa e para a forma como desafiamos o futuro, encontrar uma personalidade que, sendo jovem, tem muito mais futuro pela frente, julgo que a surpresa aqui é sempre pela positiva.
Francisco César, bom dia, bem-vindo também a este explicador. No fundo, faço-lhe a mesma questão em relação a Marta Temido. Porque é que Marta Temido é uma boa cabeça de lista para as europeias do PS?
Bom dia. Por vários motivos, a começar pela sua qualidade, pela sua experiência comprovada, por alguém de quem os portugueses conhecem bem e confiam e sabem perfeitamente o papel que teve em momentos difíceis para Portugal e para os portugueses. Esta, aliás, nós não devemos olhar só para Marta Temido, nós devemos olhar para a lista completa, pelo menos aqueles que se consideram os efetivos. É uma lista com provas dadas, é uma lista com experiência política, com pensamento conhecido, ou seja, quem votar no Partido Socialista sabe que não está a depositar o seu voto em alguém sem experiência ou sem pensamento político, sem se conhecer o que é que pensam sobre a União Europeia, sobre o projeto europeu, a sua relação com o país. Não, é gente de quem que nós conhecemos e que tem, de facto, provas dadas, e parece-me que é uma lista muito interessante para o Partido Socialista poder ter um bom resultado eleitoral, ou seja, ganhar as próximas eleições.
Pedro Alves, agora deixe-me fazer a pergunta ao contrário. Quer comentar Marta Temido, cabeça de lista do PS?
Exatamente, não concordo muito com o que disse o Francisco, o que também é normal, mas a verdade é que Marta Temido, efetivamente, é conhecida dos portugueses, mas, no entanto, também nós não podemos deixar de avaliar a herança que nos deixou no Serviço Nacional de Saúde. Se nós olharmos para tudo o que é tempos máximos de espera, em consultas, em cirurgias, pessoas sem médico de família, não creio que os portugueses façam uma avaliação muito positiva de Marta Temido. Se esse é o cartão de visita que a Marta Temido tem para apresentar, é um cartão de visita muito negativo, e se é esse tipo de competência que leva para a Europa, não me parece que vá transportar grandes soluções ou que traga algo de novo e melhor. Como disse, Marta Temido também acaba por ser premiada, de certa forma, com um pousio político ao ir para a Europa. É o que esta lista do Partido Socialista representa. E buscar um conjunto de ex-ministros, e não me venham falar de experiência, é pousio, é um conjunto de pessoas que certamente não querem estar ou já estão afastadas da primeira linha da ação política, fruto de algumas vicissitudes, não é? Mas que, na verdade, não acrescentarão muito aos portugueses e daí os mandaram lá para fora. Por isso, não creio que Marta Temido traga esta, um refrescamento ou uma lufada de ar fresco à vida política e que leve alguma coisa para a Europa, uma vez que a sua pegada governativa não foi propriamente feliz.
Francisco César, a mesma coisa em relação a Sebastião Bugalho, o fato da surpresa, a juventude...
Se me permites responder, claro. Bom, eu, ao contrário do PSD, não faço uma campanha a atacar os meus adversários. Aliás, não, acho que não faz muito sentido fazer isso. Aliás, o que eu acho estranho é considerar o Parlamento Europeu um posil político e, ao mesmo tempo, dizer que é muito importante colocar alguém jovem no Parlamento Europeu para que possa ter o início de uma carreira política. Ao partido, para já, fazer as críticas que fez a Marta Temido são injustas. Os portugueses sabem bem o papel que teve no seu momento mais difícil, ou seja, durante a pandemia. A Marta Temido não era hoje ministra, não é hoje, não era nos últimos tempos do governo socialista ministra. Não com isso que eu esteja a criticar o antigo ministro socialista, porque nós terminamos o nosso mandato com mais atos diagnósticos, mais atos médicos do que nós tínhamos no início da legislatura. Isto são críticas injustas, normal, pelos vistos, vinda da atual postura do PSD. Em relação a Sebastião Bugalho, não me oferece grandes comentários, é um comentador conhecido, é alguém, é um comentador de direita, alguém com quem nós não conhecemos nenhum pensamento político sobre o projeto europeu, nem sabemos a sua opinião. É uma escolha do PSD, é legítima, e não vou, obviamente, colocar aqui a criticar uma personalidade. Importa muito mais as políticas do que as pessoas, neste caso em particular, porque não conheço Sebastião Bugalho neste âmbito.
Uhum. Nós estamos a cerca de um mês e meio das eleições legislativas, conhecemos então já as listas de candidatos. Pedro Alves, o que é que está em causa, além, obviamente, da escolha dos representantes portugueses no Parlamento Europeu, mas para aquilo que é a política interna, o que é que está em causa, Pedro Alves, nestas eleições europeias? Será que isto vai ser uma espécie de uma segunda volta das legislativas, que terminaram mais ou menos empatadas?
Não creio que estas eleições representem qualquer tipo de ajustamento ou segunda volta, ajuste de contas ou segunda volta das legislativas. São coisas bem diferentes. Naturalmente que as pessoas se esforçam para tentar retirar resultados destas, ou eleições destas eleições, mas a verdade é que, na maior parte das vezes, o partido que está no governo acaba por não ter sucesso nas eleições europeias. Não será o caso, certamente, porque nós ambicionamos ganhar as eleições. Foi desta forma que se apresentou uma lista capaz de representar também um conjunto de objetivos que pretendemos para o país, com as personalidades que apresentámos aos portugueses. E, nesse sentido, eu creio que nós estamos em condições para ter uma vitória no próximo dia 9 de junho.
Mas, Pedro Alves, se essa vitória não ocorrer, e cerca de 3 meses depois das legislativas, a AD, o PSD e o Governo devem ter alguma ilação sobre isso ou não?
Eu penso que não. As eleições são completamente diferentes. Os portugueses confiaram na AD para governar Portugal. Percebe-se claramente que há uma alteração daquilo que são os equilíbrios políticos na Assembleia da República. E, neste momento, farão também a sua avaliação daquilo que pretendem para o Parlamento Europeu. Estas são eleições para o Parlamento Europeu, não são eleições para o Parlamento Nacional. E nós esperamos obter, pelo menos, um resultado tão bom quanto aquele que obtivemos nas eleições para a Assembleia da República.
Francisco César, e para o PS, que leitura é que deve ser feita, de facto, do resultado que vier a ocorrer, nomeadamente a questão de saber quem é que fica à frente entre o PS e a AD?
Bom, eu percebo a preocupação da AD em relação a qualquer relação que possa ser feita com a atividade deste governo. Este governo não começou bem, não começou mesmo nada bem, foram sucessivos os episódios e os problemas que teve, até inclusive de engano, aos portugueses desde que o seu mandato começou. Mas eu acho que nesta matéria a AD pode estar descansada porque os portugueses sabem distinguir um ato eleitoral de outro, apesar dos problemas que tiveram. E, portanto, aquilo que nós esperamos é que se reconheça efetivamente aquele que tem o projeto que melhor defende Portugal no Parlamento Europeu. Um bom resultado para o Partido Socialista ganhar as eleições. Ou seja, ficar em primeiro lugar, ter mais um voto, pelo menos mais um voto, do que o partido adversário, neste caso a AD ou outro. E, portanto, essa é a nossa preocupação e é assim que se ganham eleições, tendo mais votos que naturalmente que o adversário.
Claro, mas Francisco César, há eleições a tirar se o PS vier a ser o partido mais votado, por exemplo, em relação ao governo e em relação à AD?
Eu acho que os portugueses distinguem bem. Os problemas que o governo está a ter não terão, com certeza, peso neste resultado eleitoral. São eleições diferenciadas, têm a ver com uma avaliação do momento que os portugueses devem fazer dos projetos políticos e nós devemos olhar para as eleições como aquilo que elas são. Ou seja, esta é uma eleição ao Parlamento Europeu e os portugueses sabem distinguir, vamos ser claros, os portugueses sabem distinguir a diferença entre um presidente de uma Assembleia Municipal e um presidente de uma Câmara Municipal. Votam muitas vezes em sentidos distintos. Da mesma forma que distingue uma eleição legislativa daquela que é uma eleição ao Parlamento Europeu. Eu julgo que nessa matéria a AD poderá estar descansado. Os problemas que estão a ter no governo, com certeza não serão aqueles que se irão concretizar no âmbito da sua eleição ao Parlamento Europeu. Aliás, o seu cabeça de lista era muitas vezes muito crítico da forma como a AD tem enganado os portugueses no início do seu mandato.
Francisco César, e em relação ao PS, à liderança do PS, se o PS eventualmente não ganhar esta eleição, a liderança de Pedro Nuno Santos não é beliscada por isso, uma vez que somará a segunda derrota?
Bom, vamos a ver. O mandato de Pedro Nuno Santos é um mandato que está mesmo no início. Pedro Nuno Santos acabou em dezembro, foi eleito. Teve imediatamente uma eleição. Praticamente quase ganhou a eleição, ficou 50 mil votos de uma vitória. Eu acho que nós devemos deixar as pessoas fazerem o seu trabalho e cada ato eleitoral é um ato eleitoral e se não ganhar, não ganhou, faz parte da vida política dos partidos. Pedro Nuno Santos está para ficar durante o tempo que para já entender que é o seu mandato. Nós temos é que preparar o Partido Socialista para fazer uma oposição bem feita, construtiva e que corresponda com aqueles que são os anseios daqueles que votaram no Partido Socialista. É isso que fizemos e é isso que devemos continuar a fazer.
Pedro Alves, quais serão as linhas, as duas ou três linhas mais importantes daquilo que é a forma como esta lista da AD se vai colocar a estas eleições europeias? Nós estamos aqui perante dois partidos, se quiserem, neste caso a AD e o PS, que têm visões muito semelhantes sobre a Europa. É daqueles temas que unem muito mais do que dividem estes dois blocos partidários. Pedro Alves, neste caso, quais serão as duas ou três linhas mais importantes que a candidatura da AD tem colocado perante os eleitores?
Não está definido ainda um programa eleitoral para estas eleições, não foi aprovado, mas há preocupações que são transversais e que neste momento nos preocupam enquanto partido que também promove esta união de povos na Europa. Estamos preocupados naturalmente, em primeiro lugar, com o problema da guerra e as consequências que traz para a nossa vida, nomeadamente em termos económicos. E ter aqui uma União Europeia forte, capaz também de estar coesa e lutar contra esta adversidade. O problema das migrações, que tem trazido muitas complicações em todas as comunidades da Europa e com um crescente aparecimento de forças muito pouco ou menos democráticas, nomeadamente extremas, o que nos obriga, do ponto de vista do nosso posicionamento, a apresentar também um conjunto de medidas que nos garantam viver de acordo com os valores que todos comungamos enquanto europeus. Pelo que aí, neste caso, ou em particular, o maior problema neste momento é manter esta coesão dentro da União Europeia. Depois temos as questões, naturalmente, ligadas àquilo que são os financiamentos e os quadros comunitários e ter também condições para lutar para que Portugal continue a ser um beneficiário desses fundos comunitários e procurar nós, através do Governo, ter a melhor execução, uma vez que o Governo anterior também não teve esta capacidade de saber usar bem aquilo que a Europa nos oferece para podermos ter mais qualidade de vida. E estas eleições servem por isso também para explicar aos portugueses a importância de estarmos na União Europeia. Perceber a utilidade de estarmos inseridos nesta União Económica e Monetária, porque, sobretudo, temos sido beneficiários de um conjunto de apoios financeiros nas diferentes áreas que nos têm permitido melhorar a nossa qualidade de vida. E os portugueses têm que perceber o ganho que se há em estar na Europa e não podemos permitir que o populismo avance e coloque em risco toda esta coesão que para nós é fundamental para mantermos este estilo de vida e qualidade de vida.
Eu diria que esse é dos temas mais consensuais, talvez, com larga aprovação na população portuguesa. Francisco César, concorda certamente com este, tirando ali aquela alfinetada em relação à execução dos fundos do anterior governo, mas basicamente esta forma de olhar para a Europa é partilhada pelo PS?
Sim, nós temos muitos pontos em comum, nomeadamente ao nível do tema que vai ser o mais importante para já. Tem a ver com a política externa e de segurança comum da União Europeia, sobretudo num contexto de incerteza em relação às eleições americanas. E, portanto, a União Europeia pode vir a ter que ter um papel muito mais importante naquilo que é a sua política de segurança, nomeadamente em relação à questão da Ucrânia e em relação à questão da Rússia. Em segundo lugar, a questão do alargamento. Aí, aliás, o Ministro dos Negócios Estrangeiros acabou por corrigir o tiro um pouco mais tarde. A questão do alargamento à Ucrânia é um assunto bastante importante e que terá uma enorme influência, por muito que muitas vezes pareça que não, em Portugal, nomeadamente na questão do próximo quadro comunitário e da distribuição daquelas que são ajudas, nomeadamente no âmbito do FEDER. Isso para nós é bastante importante. Depois há aquilo que foi referido em relação à ascensão da extrema-direita, e aí pode haver divergências no âmbito do PS e do PSD. Qual o papel que a direita terá em relação ao ressurgimento da extrema-direita? Se optará por dar a mão ou por conseguir fazer um isolamento da extrema-direita no âmbito das próximas eleições ao Parlamento Europeu? Isso parece-me para nós bastante, bastante importante. Em relação aos fundos comunitários, o que interessa aqui são os próximos fundos comunitários, porque a execução, ao contrário do que é dita, dos fundos comunitários em Portugal está, inclusive, acima daquela que é a média da União Europeia. Há matérias que não é necessário dramatizar, o que manifestamente não faz sentido. Nós temos muito em comum, é verdade, mas também há matérias que nos distinguem, como aquela que referi, nomeadamente ao nível daquilo que diz respeito à extrema-direita, à política social da União
Mas,
Europeia.
Mas, Francisco César, acha que...
Nós queremos em relação ao futuro da própria União Europeia, em termos de seu papel.
Francisco César, acha que o centro-direita, digamos, não tem feito aquilo que devia para travar a ascensão da extrema-direita?
Não, aquilo que acontece em relação ao centro-direita, muitas vezes é claro, é que incorpora na sua linguagem, incorpora muitas vezes nos seus programas, aquela que pelo menos é a linguagem da extrema-direita e algumas das bandeiras da extrema-direita. E nós sabemos que há sempre um problema quando temos uma cópia e quando temos um original. Geralmente o povo acaba sempre por preferir o original. E portanto há matérias em que nós temos um projeto até mais comum e fazia sentido muito mais que a direita soubesse fazer esta barreira à extrema-direita, porque a extrema-direita, no âmbito do projeto europeu, é um projeto de desunião europeia e não um projeto de união europeia, é um projeto que exclui, é um projeto tendencialmente nacionalista e que é contrário àqueles que são os interesses da União, do projeto europeu, daquilo que nós sempre quisemos, que é uma maior integração de políticas no âmbito da União Europeia. E depois temos a questão das migrações. A questão das migrações é bastante importante para o continente europeu, para a União Europeia. Nós precisamos de gente, muita gente, para trabalhar na Europa. Devemos fazer essas migrações de uma forma controlada, mas sem exclusões, sem xenofobia. E isso é muito importante que o centro-direita tenha aqui um papel, juntamente com o resto da esquerda, no sentido de que essa discriminação não aconteça efetivamente.
Quase a chegar ao fim deste explicador, deixa-me fechar com uma questão relativa a António Costa. Se destas eleições europeias, Pedro Alves, sair um quadro político europeu que permita que António Costa, ex-primeiro-ministro português, seja eventualmente candidato à liderança do Conselho Europeu, o governo português deve apoiar essa candidatura, obviamente, a partir do princípio que a frente interna, nomeadamente a judicial, está resolvida.
Penso que sim, é uma matéria que orgulhará todos os portugueses ter alguém a presidir um órgão tão relevante como o Conselho Europeu. Já o tivemos no passado na Comissão Europeia, um outro português, proveniente do Partido Social Democrata, Durão Barroso, e por isso mesmo penso que é uma matéria também que reunirá consenso. Aqui não é uma questão de político ou partidária, mas uma questão para o país, e que nos honrará muito se essa situação se vier a colocar. No entanto, não é o quadro ainda onde estamos a decidir, mas esperemos que, se houver essa possibilidade, que será acolhida e bem por parte do governo português.
Francisco César, para fechar também, obviamente que o PS e António Costa, caso essas circunstâncias venham a colocar-se, contará com esse apoio oficial do governo português.
Isso é indiscutível da parte do Partido Socialista. Se António Costa tiver, se achar que tem condições e houver essa opção da parte das instituições europeias, naturalmente terá o nosso apoio. Aquilo que lamentamos é que esta situação em Portugal se mantém em relação a António Costa, ou seja, alguém que não é arguído, não é acusado, esteja numa situação de limbo. E, portanto, apenas se sabe que existe uma investigação sobre um caso que, segundo aquilo que nós ouvimos e lemos de um acórdão de um coletivo de juízes da relação, dizem que não há qualquer tipo de suspeita de crime sobre aquilo que efetivamente estava a ser investigado. Portanto, nós acabamos por ter uma mão cheia de nada e a vida de pessoas em suspenso por causa disso.
E vamos ter que esperar, de facto, para o desfecho desse caso, como sempre. Pedro Alves, Francisco César, obrigado a ambos por terem estado disponíveis nesta manhã, terça-feira, no Explicador. Bom dia, boa semana.
Bom dia, muito obrigado.